Nosso assunto agora é política. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o vereador William da Farmácia. Oi, vereador, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com você.
Vereador, a gente está trazendo os vereadores aqui para uma entrevista, sempre perguntando primeiramente como tem sido o trabalho ao longo deste ano na avaliação do senhor e como tem sido a sua legislatura.
É a minha primeira legislatura, sou lá do distrito de Iguatemi, sou farmacêutico, tenho 45 anos. Desses 45, 30 anos dedicado à saúde, né? E eu vejo com bons olhos, é um trabalho, né, silencioso, muitas vezes, porque ele é árduo, você tem que andar por várias secretarias, conversar com várias pessoas, para que você consiga atingir o seu objetivo. Mas é satisfatório.
E como que foi a sua entrada na política?
Há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu recebi o convite do nosso deputado estadual, hoje secretário, né, Paulo Rogério do Carmo. Eu acompanhei ele durante a sua última eleição, né? Nós estávamos junto com o grupo da União Brasil já. Ele me fez o convite para fazer parte e também concorrer às eleições, já sabendo da nossa trajetória dentro do distrito de Iguatemi, né? Uma trajetória bem sólida, tanto como empresário, como membro também da Igreja Católica, faço parte do CAI, sempre envolvido com o esporte, todas as outras coisas que acontecem dentro do nosso distrito. Hoje o distrito de Iguatemi conta aí com aproximadamente 15 mil, né, moradores, é um distrito maior, mais do que 240 municípios do Paraná. E daí eu achei interessante a proposta dele e vir com bons olhos, né, nós termos um representante que realmente conheça as necessidades do distrito, não só do distrito, mas também como Maringá.
E fala um pouquinho para a gente dos projetos que o senhor tem defendido, aprovado na Câmara.
Nós entramos com vários projetos, várias demandas, muitas delas voltadas à saúde. Já tivemos, dentre eles, 5 ou 6 projetos aprovados. Só um ainda não sancionado, que foi recentemente, que passou na Câmara Municipal, né, aqui de Maringá. Também estamos andando com alguns projetos, como a emenda participativa, é um projeto de nossa autoria, junto com os demais vereadores da Câmara Municipal. E também fizemos a Comissão da Saúde dentro da Câmara, uma comissão que não existia, sendo o maior orçamento, né? Entre a saúde e a educação. A gente sabia que a educação tinha sua comissão, mas a saúde não. Então achamos uma pauta relevante. Hoje essa comissão ela é composta com 5 vereadores. Eu como presidente, Daniel Malvese, vice-presidente. Temos o Sidney Teles com toda a sua experiência. O Lemuel, no Lemuel Salvando Vidas. E também, acho que fugiu o 5º membro agora, mas estamos com 5 membros. Ah, e o Maninho. O Maninho também, que é o 5º membro ali, uma turma bem participativa. Já fizemos várias visitas, né, nos hospitais, fizemos visitas nas UPAs, também no Hospital da Criança, para conhecer a estrutura e saber das devidas necessidades que eles merecem.
Antes da gente falar um pouco mais das comissões, detalhe um pouquinho mais para a gente sobre esses projetos que foram aprovados, esse das emendas também, como que funcionam esses projetos?
Perfeito. Um dos nossos projetos que já foi, né, sancionado pelo prefeito, que ele faz atualização, é um programa permanente de combate e prevenção da dengue nas escolas. É um assunto que durante todos os anos aí a gente ouve falar muito, em algumas épocas específicas do ano, se dá um trabalho bem maior, né, principalmente ali entre abril e julho, às vezes começa um pouco antes. O que nós queremos? Nós queremos fazer com que as crianças se interajam melhor, entendam melhor a necessidade, né, de não jogar lixo na rua, não deixar garrafas, né, de boca para cima, pneus, vasos de plantas. Então, assim, quando a gente ensina as crianças, o instinto das crianças é mostrar para os pais tudo aquilo que eles aprenderam. E automaticamente eles vão corrigindo aqueles vícios que os pais têm em casa, os avós têm em casa, né? Eles verem algo errado e falam, isso aqui não pode, a professora me ensinou lá que isso aqui não pode, que vai ter o bichinho da dengue. Eu tenho uma menina de 8 anos e a gente vê a expertise das crianças, né? E elas ajudam os adultos a ter essa conscientização também. Fala, poxa, se o meu filho ou minha filha de 8, 7 anos está me ensinando isso, eu tenho que ser o exemplo para ela, né? E não ela me dar o exemplo. Uhum. Então é uma via de mão dupla, que as crianças ajudam os pais a lembrar da importância e automaticamente a cidade ganha com isso. Temos uma outra lei que institui a Semana Municipal do Esporte Inclusivo, né? O mês é o mês de setembro, geralmente é a primeira semana de setembro. Este ano ainda não conseguimos implantar, mas nós já tivemos conversas com o prefeito, com o secretário de esporte, Paulo Biazon, muito parceiro nosso, também do nosso partido, e ele já falou que já está trabalhando, já pediu para fazer todos os estudos necessários para que o próximo ano nós consigamos ampliar, né, e implantar as competições para essas crianças, né, para as pessoas, para fazer essa inclusão. Também está tramitando na Câmara uma lei parecida com essa, só que para crianças com autismo, com TDAH, né, essas crianças que têm, às vezes, essa automática exclusão que a gente fala, né? Às vezes o pai e a mãe entende que talvez aquele ambiente não vai favorecer a sua criança, acaba, às vezes, até ela mesma excluindo as crianças desses locais, e a gente quer que seja ao contrário, que elas vá no centro esportivo, que elas pratiquem esporte, que faça essa inclusão com outras crianças, que eu acredito que vai ajudar no seu desenvolvimento. Uhum. Nós também fizemos a lei com a inclusão obrigatória do curso de primeiros socorros a recém-nascidos. Uhum. Ele já começou a funcionar, eu acredito que desde abril já está em vigor. Inclusive, as primeiras aulas foram dadas durante o pré-natal lá no distrito de Iguatemi. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos capacitar todas as enfermeiras, né, e as técnicas de enfermagem que fazem parte do curso do primeiro socorro para recém-nascidos. Nós vamos ensinar essas mães, que já são, às vezes, de primeira viagem, outras que já têm experiências com outros partos, mas também podem levar os esposos, os avós, ou mesmo alguém da família que vai ajudar a cuidar da criança ali quando ela estiver trabalhando, para que quando ocorra alguma situação, ela saiba como se comportar, qual o primeiro passo, o que fazer, né, para fazer o desengasgo, fazer uma massagem cardiorrespiratória, para que dê os primeiros passos até que chegue ali o SAMU, né, chegue os paramédicos para fazer o devido socorro para essas crianças. Com certeza vai salvar muitas vidas. No começo do ano a gente viu muitas tragédias de crianças morrendo por engasgo, né? Principalmente pelo leite materno. E é uma manobra tão simples, uma manobra de Reichen, né? Uhum. Que rapidinho a mãe vai resolver o problema e muitas vezes ela nem vai precisar chamar ali o SAMU, os paramédicos, para fazer o seu auxílio. Também uma outra lei nossa é a instituição da Semana de Conscientização sobre a possibilidade de destinação do imposto de renda, né, que é para o município de Maringá. Hoje nós temos aproximadamente 36 milhões. Desses 36, somente 4 fica no nosso município. Uhum. Todo o restante, né, ele é recolhido pela União. Então nós temos que trabalhar com a conscientização nos primeiros meses do ano para que a população entenda essa importância. Nós vamos poder ajudar casas assistenciais, casas que fazem o acolhimento de pessoas para recuperação de drogas, moradores de rua, né, para o esporte também. Então, você tem vários tipos de destinações que nós podemos fazer e fazer com que essas entidades possam ter um respiro. Muitas delas passam por muitas dificuldades, principalmente as casas que fazem acolhimentos a moradores de rua e usuários de droga. Também implantamos uma que institui a política de atendimento humanizado nas unidades básicas de saúde. Quando você procura um posto de saúde, uma UPA hoje, às vezes você encontra uma pessoa ali e a pessoa já chega debilitada. Então ela chega carente naquele lugar de atenção, de carinho, muitas vezes, ou por ela estar doente mesmo, ela não está se sentindo bem. E esse acolhimento, esse primeiro acolhimento de você atender bem a pessoa, atender com um sorriso no rosto, eu como farmacêutico e comerciante, eu entendo que a partir do momento que eu chego no meu estabelecimento, eu tenho que deixar todos os meus problemas de lado e atender bem as pessoas. Elas procuram isso, né, num ambiente onde você trata de saúde. Às vezes você pega uma pessoa que está com uma depressão, que passou por um abalo, né, familiar, e você fazer esse bem acolhimento, atender bem a pessoa, às vezes ela vai esperar 23, 30 minutos ali para ser atendida por um médico, passar pela triagem, mas como ela foi bem atendida, ela fica tranquila ali esperando. Uhum. Porque ela vê aquilo com bons olhos, né? E uma lei nossa que ainda não foi sancionada, está aguardando, mas já foi aprovada, é uma lei que determina que as obras e projetos sejam fiscalizados sempre pelo mesmo fiscal, salvo situações quando isso não seja possível, tá? Ela tanto foi bem vista com bons olhos pelo executivo, que ela também foi incluída não só na fiscalização, mas quanto no código de obras. O que que acontece? Às vezes você vai fazer uma reforma na sua casa, uma reforma predial, um aumento da sua sala, ou você vai mudar o seu QNAI. Vou dar o exemplo de farmácia. Às vezes é uma farmácia comum e ela quer passar para uma drugstore. Então a fiscalização vai lá para ver se o estabelecimento está dentro, né, da lei vigente. Então se você, por exemplo, precisa fazer um aumento no seu banheiro, ou a sua porta é de 70 e ela precisa ser de 80, de 90, o fiscal vai, ele vai apontar todas as interseções que tem que fazer no estabelecimento, aí ele te explica tudo passo a passo. Aí você faz a aplicabilidade daquilo que ele pediu. Mas quando você pede para que o executivo volte para verificar se está tudo correto, às vezes vem um outro fiscal. A lei é a mesma, só que a interpretação dela pode ser de maneira diferente, porque a outra pessoa interpreta de uma maneira diferente. Então, o que que nós queremos com isso? Que venha o mesmo fiscal e que aí ele vai saber o seu caso, ele vai relembrar aquilo que ele te falou e ele vai ver se está dentro das adequações necessárias ou não. Então, a gente ganha tempo para o contribuinte, que fica lá 60 dias enrolado. Se vem o outro, fala outra coisa, enrola mais 60 dias. Uhum. O nosso, no caso, o contribuinte, ele paga com isso, o empresário paga com isso, mas ele está só aguardando a liberação do espaço para que ele possa contratar mais mão de obra, né, entre os serviços ali, e enrola. Dessa maneira, todo mundo vai sair ganhando. Nós não vamos gastar dinheiro público à toa, que vai ter o deslocamento do fiscal lá por várias vezes, vai atender outras demandas e também vamos ajudar com que o comércio comece a funcionar logo.
Bacana. Em relação ao projeto das emendas?
A emenda positiva já é um projeto que existe em várias cidades do Paraná. Hoje conta, por exemplo, Guarapuava, Foz do Iguaçu, aqui a vizinha nossa Marialva, Mandaguaçu, né? Tem várias cidades que já, Ponta Grossa. Como que funciona? A emenda impositiva, vale ressaltar, primeiro passo, o vereador não pega dinheiro na mão. O dinheiro sempre estará com o executivo. Ela será de até 1% do valor líquido recorrente ao ano anterior, tá, que o município arrecada. Vamos supor, o ano passado foi em média 2,23 milhões, né? Bilhões, né? Então vai dar aí 2,3 bilhões, vai dar 23 milhões, se a gente for colocar um 1% na sua totalidade. Ou seja, se nós dividirmos esses 23 milhões por 23 vereadores, cada vereador terá a indicação de 1 milhão. Obrigatoriamente, desse 1 milhão, 50% ele tem que ser destinado à saúde. Então, assim, a gente vai poder chegar junto ao secretário, ver as necessidades que tem dentro do município. Hoje nós temos 35 postos de saúde. Vamos supor que um deles precisa de uma reforma, precisa de mais ar-condicionado, aumentar uma sala de atendimento, fazer uma pintura, troca de telhado. Então, esse dinheiro poderá ser destinado à Secretaria de Saúde para que ela faça esses reparos. Você pode indicar um dos postos de saúde que precisa desse atendimento. Ou simplesmente pedir para entregar para o secretário para que ele faça a destinação correta de onde ele achar necessário. Como serão 23 vereadores, então ele pode, por exemplo, juntar esse montante num total e ele contratar consultas especializadas para que a fila diminua, por exemplo. Os outros 50%, a gente diz que é de forma livre e assim, que ela não é amarrada à saúde. Então, você pode fazer indicação de melhoria numa praça, você pode indicar que compre novos brinquedos para um determinado CMEI, Você pode pedir para que compre um ar-condicionado para uma determinada escola ou CMEI, fazer uma pintura, uma reforma qualquer nesse segmento, comprar ar-condicionado. Então, a gente vai ajudar em pontos estratégicos, onde nós, vereadores, sempre estamos nos bairros percorrendo, né, todos os CMEIs, todos os postos de saúde, entendendo aquela necessidade que, muitas vezes, o município acaba não enxergando. Uhum. Né? Então, nós vamos conseguir tratar várias demandas em vários pontos da cidade com essa emenda.
E esse projeto, como que está o trâmite dele?
Hoje ele está na CCJ. Uhum. A gente já fez um alinhamento com o executivo, várias reuniões com todos os vereadores. Ele está para voltar já para a CCJ e, após a volta do executivo, a gente vai fazer as emendas necessárias, né? Que foram acordados ali para que ele fique de uma forma que atenda tanto o legislativo como o executivo e fique bom também para que a população possa ver a transparência, porque o vereador não vai poder determinar qualquer coisa. Ele vai passar por todos os crivos dentro da prefeitura, a secretaria competente naquilo que você pediu, para saber se ele está apto ou não a ser aplicado. Aí ele vai passar pela CCJ, passa pela CFO, depois ele vai para o plenário, para que os vereadores votem.
Tá certo, vereador. Em relação às comissões, como tem sido o trabalho da comissão de saúde? O senhor falou das visitas. O que vocês têm debatido nessa comissão?
Nós acompanhamos aí ultimamente as novas contratações que foram feitas. Hoje foi feito o anúncio oficial, né? Nós estávamos com várias equipes de PSF desfalcadas. Isso implicava também perca de dinheiro enviado pelo Ministério Público, né? Pelo Ministério da Saúde, no governo federal. Se nós não fizéssemos essa adequação, nós já estávamos alguns meses sem receber. Para você ter uma ideia, é mais ou menos 2,5 milhões por mês que o município perde. Então, era obrigatório fazer a recomposição dessas equipes. Nós estávamos com dinheiro parado também para outras situações. Por exemplo, desde 2023, nós estávamos com dinheiro parado para fazer algumas construções, que inclusive vai sair lá no Jardim Paulista, não sei se você já chegou a ouvir sobre isso, o CAPS. Por não ter feito o CAPS, a gente não que tenha um documento que diz que se não fizer, não vem. Mas, obrigatoriamente, o que o governo entende? Que se ele mandou o dinheiro para fazer o CAPS e você não fez, automaticamente você não tem necessidade de outros recursos. Quer dizer que você não está precisando. Com isso, nós poderíamos perder até 70 milhões de reais em investimento na saúde de Maringá. Então, nós somos obrigados a fazer isso e eles deram um prazo para nós, que até o dia 15 saísse a licitação para esse CAPS. E se nós não fizéssemos a licitação desse CAPS e começasse a fazer com que a obra ande, nós poderíamos não receber, por exemplo, dinheiro para fazer as UPAs novas, que nós tanto precisamos, um posto de saúde novo, que já estava na programação. Então, são dinheiros que fariam muita falta para nós. Nós poderíamos deixar, por exemplo, de receber até 10 milhões para a compra de consultas especializadas. Quantas pessoas nós vamos tirar da fila de espera com esse dinheiro? Então, assim, uma má gestão causa um problema enorme futuro. E era um dinheiro que estava parado, era só ter feito, mas infelizmente não tiveram a coragem de fazer.
Então, a comissão tem analisado todo esse trabalho da saúde.
Isso, nós estamos analisando, acompanhando, fazendo reuniões, conversando sempre com o secretário, ele prontamente sempre nos atende.
Em relação à Comissão de Finanças e Orçamento, o senhor é vice-presidente?
Sim, o nosso presidente é o Odair Fogueteiro e eu sou o vice-presidente.
E como que funciona o trabalho dessa comissão?
Nós pegamos todos os projetos na qual ele mexe com o orçamento do município para entender aonde ele pode e aonde ele não pode entrar. Dependendo do projeto, se ele, né, diretamente ele quer indicar aonde o prefeito vai utilizar o dinheiro, em certas situações podem, mas se diretamente eu indicar que ele precise gastar 5 milhões em X ou Y, por exemplo, aí ele não pode passar. Então, é esses análises que nós fazemos lá na Comissão de Finanças e Orçamento. Agora, quando o projeto não envolve nenhum valor, né, em dinheiro, aí é tranquilo para passar.
Tá certo. E, vereador, sua base é em Iguatemi. Como o senhor avalia que o distrito precisa avançar? O senhor acredita que... Quais são as demandas do distrito atualmente?
Olha, nos últimos 8 anos nós ganhamos bastante recapes asfálticos, né? Não podemos negar, fomos bem servidos. Várias ruas nossas foram recapeadas, só não foram sinalizadas. Vale destacar que um dos problemas principais é que hoje, numa cidade de 429 mil habitantes, nós só temos um caminhão na cidade para fazer sinalizações, então fica difícil. É outro problema que o nosso secretário de Mobilidade Urbana está resolvendo, com a compra de um novo caminhão, ou dois até, para atender a cidade, que é uma cidade volumosa, né? Depois disso, nós estávamos com precariedade na saúde. Nós temos um posto de saúde hoje que ele foi feito para atender cerca de 7 mil habitantes. Nós estamos com 15. Então, nós precisamos fazer o aumento desse posto de saúde. A prefeitura já está vendo a possibilidade de comprar um terreno ao lado do posto. Nós temos dos dois lados, tem terrenos vazios. Então, nós já fazemos esse pedido, porque nós já estamos conversando com os nossos deputados para que nós consigamos receber emenda, até porque o município não tem essa verba no momento, para que nós possamos aumentar o posto de saúde de Guatemi. Nós já tivemos alguns avanços. Agora, com as equipes completas, nós também começamos o programa do teleatendimento, que foi implantado para começar no distrito de Guatemi. Acredito que dessa semana para a semana que vem ele já começa a funcionar, já é um avanço também na saúde. Nós estávamos com uma escola em ruínas, essa escola foi esvaziada e foi levada para um CMEI que foi inaugurado no último ano. Demorou um pouquinho, porque o CNI foi inaugurado, mas ele não tinha água, não tinha energia, não tinha carteira, não tinha cadeira. Como ou assim? Seja, só foi feito o prédio e as coisas principais não foram colocadas. Então, assim, são empecilhos, são lutas que as pessoas às vezes não enxergam. Entregou um CMEI, mas está em qual situação foi entregue? Assim como nós temos um centro esportivo que foi entregue sem nada também, né, na última gestão. Mas, enfim, são desafios que nós, como diz o Silvio, nós não temos que olhar para trás, temos que olhar de agora. Nós fomos eleitos para trabalhar de 2025 para frente. Tem dois conjuntos no distrito de Guatemi que já há anos era prometido asfalto e nós conseguimos agora a liberação, no conjunto da Angelina e no conjunto Santa Rosa, que há 21 anos, acho que um dos conjuntos mais antigos da cidade de Maringá, que não tem infraestrutura asfáltica. Nós conseguimos agora, o prefeito nos prometeu que em até um ano ele começa essas obras, inclusive do Dona Angelina, já está sendo licitado, a gente acredita que entre dezembro e janeiro essa obra começa. Mas eu acho que a principal briga nossa, a principal luta será a trincheira do distrito de Guatemi. A Guatemi, ela cruza ali, ela tem cidade dos dois lados da BR-376, o DR e o DENIT hoje já não faz muita coisa, porque a gente sabe que agora para outubro ou novembro uma nova empresa vai assumir o pedágio. E é com essa empresa que nós, os dois vereadores do distrito de Guatemi, vale destacar isso, estamos sempre trabalhando em conjunto, tanto eu como o William Gentil, para levar as coisas, né, que mais necessita dentro do distrito de Guatemi. Nós já combinamos com os nossos deputados, junto com o prefeito, vamos fazer uma reunião com essa empresa para o quanto antes nós atender a nossa população.
Tá certo, vereador, é isso. Mais algum ponto que o senhor gostaria de destacar? Algum outro projeto importante em pauta?
Não, eu acho que no momento é só. A gente tem vários projetos ainda, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade, que eles ainda estão passando pelas comissões. E eu gosto sempre de falar deles depois que já passou por todos os crivos da nossa casa.
Tá certo, vereador. Muito obrigada, viu, por essa entrevista, por todas as explicações. Uma ótima tarde.
Eu agradeço o convite, estarei sempre à disposição. Lembrando que o nosso gabinete está sempre de portas abertas, a população maringaense que quiser, precisar, nos procure nas redes sociais, nós estaremos indo atender com todo prazer.
Obrigada, vereador. Nós conversamos com o vereador William da Farmácia.